Conversa sobre Política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Já estamos de volta e hoje o nosso assunto é a judicialização da política. Está com a gente o professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Mota. Também está com a gente o jornalista da Rádio Câmara, Humberto Martins.
Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor com relação à questão eleitoral. Por exemplo, nós tivemos a questão da verticalização partidária como resultado da interpretação do TSE em 2002, já em pleno ano de eleição. E nós tivemos depois a questão da cláusula de barreira, que já fixada em período anterior, foi, na hora da sua vigência, foi considerada inapropriada e, enfim, não, acabou não sendo aplicada também por uma questão interpretativa. O senhor não acha que, às vezes, essa interpretação ela pode criar uma certa insegurança jurídica com relação à rotina dentro do quadro político?
É uma pergunta complexa. É uma pergunta complexa, mas isso cai mais ou menos naquilo que eu estava dizendo para vocês, né? São as interferências que, na verdade, todas as instituições são atravessadas por esses conflitos, né? Então, o judiciário, se, por um momento, há uma paralisia dele, decisória, que afeta diretamente o executivo ou o legislativo, né? É isso porque a correlação de forças internas nas instituições impede exatamente esse tipo de avanço. Temos que pensar que as instituições não são homogêneas, não são opacas, né? Elas são permeadas de contradições e fissuras e conflitos, né? Então, se há, por exemplo, como você bem falou, houve essa verticalização, depois um recuo, por que disso? Temos que investigar nas entrelinhas e no aparato institucional o porquê disso. Que tipo de pressão sofreram esses magistrados? Que tipo de identidade esses magistrados eles têm? Porque não são impermeáveis à política, não são impermeáveis a valores, não são impermeáveis a ideologias. Então, quer dizer, a figura da justiça com neutralidade axiológica absoluta é muito questionável, né? Muito questionável. Haja vista que nós temos visto, na mídia, inclusive, TV Senado, conflitos, que são estabelecidos, são criados, são representados ali pela figura exatamente dos membros do Supremo Tribunal Federal. Haja visto o célebre debate que teve do Joaquim Barbosa e do Gilmar Mendes, que não tem muito tempo, se não me engano, foi início do ano passado, né? Então é isso que eu quero falar para vocês. Então esses impasses, né, esses não avanços, esses recuos, essas paralisias, deve-se sobretudo por ser atravessado por essas relações de conflito que existe dentro das instituições e intra-instituições.
Professor, trazendo um pouco mais para a prática do dia a dia político, o senhor acha que essas regras, esse monte de regras tuteladoras do povo, no que diz respeito, por exemplo, às corridas eleitorais, proibindo showmícios e por aí vai, isso aí não é um negócio que é descompassado com a nossa realidade? Porque não é uma festa, não é a eleição, não é uma democracia e por aí vai?
Esse é o outro problema, viu, Carlos e Humberto, né? Eu vejo a faca de dois gumes essa questão da judicialização, viu? Ou seja, o crescimento, né, do papel político das instituições, né? Se por um lado tem um aspecto positivo, que exatamente é a defesa da república, da transparência, da publicidade, publicização, no caso, né, dos atos administrativos, dos feitos políticos. Por outro, o meu temor é exatamente aquela a lei de bronze da oligarquia, como chamava o sociólogo Robert Michels, né? Ou seja, a criação de oligarquias nessas instituições que se veem acima do bem e do mal. E, como você usou bem um termo, tutelarem, no sentido de tutela mesmo, não jurídica, mas tutela mesmo, social, né, política e social, a própria sociedade. Como você bem falou, essas interferências, por exemplo, com relação ao showmício. Eu posso dizer um outro exemplo. Eu fui no Ministério Público de São Paulo, com relação à proibição da figura do Ronaldo Nazário, Ronaldo, jogador de futebol, numa propaganda de cerveja, não me lembro qual, né, no qual eles proibiram a imagem do Ronaldo porque ela seria, digamos, maléfica para os menores de idade que poderiam consumir bebida. Ou seja, há uma interferência também no nosso cotidiano. Seja, por exemplo, uma outra medida que teve também o Ministério Público lá em São Paulo, não me lembro qual a cidade, proibindo a presença de menores depois de 8, 9, 10 horas da noite. Ou seja, há esse aspecto que exatamente pode ser aquela verticalização das relações políticas e pessoais, sociais, na realidade da formação social brasileira. Ou seja, é um cidadão diferenciado. Isso que é o grande problema. Nós vemos esse negócio do fórum, né? Fórum privilegiado. Tivemos agora, hoje mesmo, eu li uma matéria com relação àquele juiz que foi afastado, que era contra a lei da Maria da Penha. Que dizia, falava horrores sobre ela, exatamente a chicalina do papel da mulher, desse algum problema pessoal dele com a mulher dele, inclusive, certamente, né? Uma coisa pregressa, né? Ele foi afastado. Mas foi afastado, mas mantendo a sua aposentadoria. Quantos juízes já foram afastados, exatamente, por improbidade administrativa, por desvios de conduta, são afastados, mas se mantém com alto salário, que é a sua aposentadoria. E isso é um problema. É essa questão de uma cidadania diferenciada, sabe? Então, como no meu texto, inclusive, que vai sair nesse livro aí, sobre teorias críticas da judicialização política, né, que é sobre a questão do Estado Democrático de Direito, eu cito isso. É uma faca de dois gumes. Se por um lado ela avança bastante, isso é inegável, por outro, cria, se estabelece formação de uma nova oligarquia dentro das instituições. E esse é um problema. É aquela máxima que o Roberto da Mata, que eu não tenho muita identidade com ele, inclusive, mas a máxima que ele analisou aqui na sociedade brasileira, né? Você sabe com quem está falando? A famosa poder da carteirada, o poder de ser um cidadão acima dos outros. E esse é um grande problema que pode, sobretudo com as novas gerações que estão entrando, que não tem uma capacidade dissertiva de discernir essas questões conflitivas da sociedade brasileira, que não vivenciaram, inclusive, o período da ditadura, podem criar um novo tipo de estamento privilegiado. E esse que é o meu maior problema e maior temor com relação ao fortalecimento dessas instituições.
Professor, no ponto de vista desse novo Congresso e também do engajamento do presidente Lula, que disse que quando virar ex-presidente vai se atirar de fato mesmo na reforma política, o senhor acha que ela pode sair do papel?
Olha, Carlos, é um grande problema essa questão da reforma política, né? Na verdade, nós tivemos uma reforma administrativa que precedeu a reforma política. Isso foi em 1995, com Mari, com Bessa Pereira, no governo Fernando Henrique Cardoso. O ideal que seria a reforma administrativa feita concomitantemente à reforma política e articulada também com a reforma do judiciário. Uma já aconteceu, a administrativa, 10 anos atrás, há 15, na verdade. A outra aconteceu mais recentemente, 5 anos atrás. Essa reforma política estamos esperando, sei lá, décadas, e até agora não aconteceu. Por quê? Há interesse, ou pelo menos a maioria que está lá no Legislativo, no Congresso, aí em Brasília, no caso, será que há? Ao que parece, não. Lembra-se que, inclusive, na Constituição de 88, tentaram criar o dispositivo do recall, que é exatamente o poder que o eleitor teria de retirar o legislador que ele elegeu caso ele não cumprisse as promessas que foi feita na campanha. Existe esse mecanismo na Constituição norte-americana. Aqui no Brasil foi discutido isso, mas foi barrerado. Inclusive, tem até pesquisa da Maria Vitória Benevides, que trata muito bem sobre isso. Um livro dela do início da década de 90, tratando desse processo da Constituição brasileira. Então, quer dizer, há interesses muito corporativos ali no Congresso e nos partidos políticos, né? Não podemos esquecer o papel que tem os partidos políticos, na verdade, que exatamente são contrários à reforma política, né? Há pessoas que exatamente, determinados tipos de representantes do Legislativo, que perderiam determinado espaço com uma reforma política. Então, até agora, não sabemos nem o que vai ser essa reforma política. Que tipo de votação vai ser, distrital, como é que vai ser? Não sabemos ainda. Então, para mim, ainda está muito nebuloso isso. E, mais uma vez, ela está sendo feita com muito atraso. Haja vista, porque ela deveria ter sido feita concomitante à reforma administrativa. Tem um brilhante texto do Marco Aurélio Nogueira, professor de São Paulo, da Unesp, né, no qual ele trata disso, as possibilidades da política, onde ele trata exatamente a reforma administrativa, mas aponta que o seu grande problema é não ter sido incorporada com ela a reforma política. Então, mais uma vez, a gente trabalha de modo fragmentado, de modo parcial, em vez de tratarmos a questão como um todo, né? Agora, mais uma vez, são correlações de forças que impedem exatamente esses avanços.
Professor, o senhor acredita que, de alguma forma, esse fortalecimento da judicialização vem também porque, muitas vezes, a lei que é elaborada tanto partindo do executivo como saindo do legislativo, ela reflete interesses conflitantes no momento da elaboração e na hora que a lei está pronta, está submetido ao uso público, existem imperfeições que o judiciário de alguma forma tenta corrigir?
Uhum. Bem, essa questão aí, mais uma vez, remete àquilo que eu estava falando, né? Se a lei é imperfeita, porque ela vem oriunda exatamente de mediações de relações de forças, cabe esse papel, poxa, em última instância, para decidir isso, um sujeito, um indivíduo, né? Um indivíduo que é dotado de um conhecimento técnico específico, mas não é desprovido de valores, não é desprovido no seu imaginário de ideologias. E aí ele vai ter que tomar decisão. É essa questão que, se, por exemplo, o olhar dele for um olhar progressista, evidentemente que ele vai pender para um determinado lado da sociedade. Se for um lado mais conservador, ele vai tentar pender exatamente para esse lado. Vou te dar um outro exemplo, que é para ficar muito claro para vocês. Lembra das células-tronco? Aquela discussão?
Sim.
Uhum. O que foi absurdo nas células-tronco? O que foi? É o Ministério Público ter tido o papel de representar os interesses das igrejas. Ora, nós estamos falando de uma instituição laica republicana. Ora, essa instituição, eu estou falando do caso do senhor Cláudio Fonteles aqui especificamente, não estou falando de todos os procuradores da República, que até alguns se opuseram, mas a instituição acabou assumindo esse papel. Quer dizer, o procurador-geral encaminhou isso, encaminhou o Supremo Tribunal defendendo interesses de um conhecimento do qual ele não tem. Ora, ele conhece muito bem leis, pode ser, mas ele desconhece completamente biologia, né? Pesquisa desse caráter. E ele assumiu, dentro dos valores dele, dentro da concepção de mundo dele, dentro das suas ideologias, né, os interesses das igrejas. Felizmente, isso foi barrado, né, pelo Supremo Tribunal, mas houve voto favorável. O senhor Carlos Alberto Direito, falecido, inclusive, ele representava os interesses da igreja ali. Sempre foi notório e conhecido o papel de advogado da igreja. Ele era professor da PUC, inclusive, era identificado com a doutrina católica. E olha, lembre-se que ele tem um impasse, ele protelou, inclusive, a decisão, né? Porque numa forma clara, exatamente, que estava vendo, o barco virar para o lado contrário dele, ou pelo menos o lado contrário da igreja. Então, quer dizer, não há impermeabilidade na cabeça desse juiz ou dos procuradores da República com relação aos valores. Os valores, que eu digo, valores de caráter conflitivo político. Então, quer dizer, isso é um exemplo que eu estou dando para você, e no caso, não citei no caso da magistratura, mas ficou bem delimitado, inclusive mostra os limites que eu estou falando, tá? Dessas instituições, exemplo do próprio Ministério Público, quando assumiu o papel de representante dos interesses das igrejas.
Professor Luiz Eduardo Mota, eu quero agradecer o senhor pela gentileza dessa entrevista. O assunto é muito bom, né? Vasto, mas o tempo da gente passa muito rápido.
Obrigado.
Professor leciona no curso de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está preparando o livro Estado Democrático de Direito em Questão, Teorias Críticas da Judicialização da Política. Quero agradecer também ao jornalista Humberto Martins por mais essa participação aqui no Conversa sobre Política.
Obrigado, Carlos. Obrigado, professor.
Obrigado a vocês aí.
O programa tem a produção de Karina Rosenberg, os trabalhos técnicos são de Rodrigo Santos e Ricardo Coelho, a apresentação é de Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir outras edições, acesse www.radio.câmara.gov.br. A gente também está no Twitter, siga no www.twitter.com/Carlos Oliveira. Grande abraço e até a próxima sexta-feira.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.